Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós recebemos aqui uma sugestão do nosso companheiro Oswaldo Salim. Ele nos fala aqui de uma passagem de Jesus. Quando Jesus caminhava em um deserto, os apóstolos o encontraram aqui e vendo um animal morto, eles tentaram se afastar daquele animal, porque o animal estava morto, e aquela coisa feia, uma carniça, como nós dizemos nos dias de hoje, né? E ele chamou os apóstolos para: não voltem aqui, observem que linda dentadura, né? Que linda arcada dentária tem esse animal, né? Então eu gostaria que o Zezinho comentasse alguma coisa a respeito.
A gente observa que se Jesus, né, o grande amigo, o anjo entre nós, o ser puro, o único ser puro que pisou sobre a terra, valoriza a criação de Deus numa condição de putrefação orgânica, né, de destruição dos órgãos, e ele observa sempre procurando algo que possa expressar a beleza da criação divina, imagina então ele olhando um animal morto. Agora verifica quando a bondade de Jesus, que são ensinamentos direto para nós, estiver olhando o homem. Em qualquer situação que o homem se encontra, ele traz dentro de si os valores de Deus. Ele traz dentro de si as virtudes que precisam descobrir, que ele precisa descobrir, que ele precisa exercitar. Então essa passagem do Evangelho realmente é uma das passagens mais lindas que tem e que precisa ser transferido para nós, porque nós conseguimos observar no outro e muitas vezes até por hábito ou por uma certa irresponsabilidade ou certa indiferença, nós começamos a ver no outro o seu lado negativo e damos sequência em conversa, em diálogo, em análise, o lado negativo. Então nós precisamos começar a ver é o lado positivo, apesar de que o lado negativo ainda faz parte da nossa vida, na condição evolutiva que nos encontramos.
Ontem eu vi uma história, Eli, que me faz lembrar também esta passagem aqui, uma coisa muito mais evidentemente comum, corriqueira, é como que as pessoas, diante dos vários fatos, né, em virtude da sua condição, da sua condição de amar, da sua condição de gostar da vida, né, pode analisar o mesmo fato. A história é uma pessoa que ganhou um copo que tinha vinho, só que o copo estava pela metade, né? Então algumas pessoas lamentaram o fato de que faltava metade naquele vinho, naquele copo, e outras gostaram que ganharam um copo que já tinha metade de vinho. Então, dependendo da condição que cada um olha, isso está muito ligado com os valores da alma, né, com o coração. E assim também, acho que nós podemos dizer o preconceito, né? Ver o lado bom e o lado ruim das coisas.
Metade cheia ou metade vazia, né? Então, Sandra, nós deixamos no ar uma pergunta sobre por que existe preconceito. Que hoje a ciência que analisa o comportamento, ela já identificou que 85% do que as pessoas pensam são preconceitos. Ela não são conceitos, ela não vivenciou aquilo. Aquilo foi introjetado na mente dela, de alguma forma. E apenas 15% realmente ela vivenciou. Aquilo é um conceito, não é um preconceito, né? E como é que você vê? Por que que existe então o preconceito? Como é que começa isso aí?
Na verdade, no meu entendimento, preconceito existe porque as pessoas se acham aptas a julgar. Não com base, naturalmente, no seu raciocínio, mas sim com base em sentimentos impuros que o ser tem. Julgar alguém por um erro cometido já é um absurdo, mas julgar alguém por um erro que, de repente, você acha que a pessoa cometeu é mais absurdo ainda, naturalmente. Por quê? Porque nós estamos sendo levianos, desonestos, mesquinhos e irresponsáveis. Todos deveriam respeitar, na verdade, o quê? A individualidade de cada ser. Cada ser tem a sua forma, tem o seu jeito, então devemos respeitar a sua individualidade. O preconceito existe porque alguns homens ainda têm os sentimentos menos puros, mais impuros, vamos dizer, né? Como nós já comentamos aqui anteriormente, ou seja, o orgulho, a ignorância da realidade. E perseguem, então, condenando injustamente alguns. É interessante o comportamento de algumas pessoas, quando de repente conhecem uma pessoa, não sabem nada a respeito dela, desconhecem o seu passado, o seu caráter, a sua condição e falam simplesmente, eu não fui com a cara dessa pessoa. Ou então até, de repente, quando você ouve dizer que fulano ou ciclano se manifestou de tal forma, você compra a ideia e passa a transmitir isso, formando então uma aparência de uma pessoa que realmente você desconhece, prejudicando e criando o conceito errado. É assim que, na minha opinião, surge o preconceito.
No interior, as pessoas costumam dizer o seguinte, que cachorro mordido por cobra fica com medo de linguiça. Vocês já ouviram essa expressão, né? Então, porque tudo que parecer com cobra, que for comprido e fino, ele fica com medo, né? Porque, sim, mesmo que seja um alimento para ele, a linguiça, ele fica com medo.
Sem dúvida, mas você fazendo assim, agindo dessa maneira, comprando a ideia dos outros sem raciocinar, sem avaliar, você vai perder a oportunidade de conhecer pessoas boas, de ter boas oportunidades na sua vida. E também você poderá tirar a oportunidade de outras pessoas, que isso daí também é um grande mal.
E como é que o Espiritismo ajuda essas pessoas a terminar esse preconceito, Sandra?
Dando inicialmente ao indivíduo o conhecimento, através das suas leituras, dos seus ensinamentos. E posteriormente, naturalmente, com a leitura, com o conhecimento, o que vai estar ocorrendo? Ele vai estar ganhando a consciência. A consciência é muito importante. Agora, naturalmente, a consciência só se adquire quando o pleno conhecimento é colocado em prática.
A reencarnação, ela ajuda? Como é que ela pode ajudar no processo do preconceito?
Nós sabemos que a lei de causa e efeito está presente em nossas vidas. Então, hoje estamos aqui em determinada condição e posteriormente estaremos em outras condições. Aquele que julga hoje, posteriormente poderá vir na mesma condição daquele que foi julgado. Então, nós devemos ter o sentimento de fraternidade, vamos dizer, de compreensão, porque em determinada situação hoje, poderemos estar nessa mesma situação futuramente numa próxima reencarnação. E aí sofreremos dos mesmos males que causamos.
Mas é bom que nós também, pegando um ganchinho que a Sandra está falando, que nós avaliemos que quanto mais nós utilizarmos a possibilidade de julgar o outro, de não analisar a responsabilidade da nossa palavra, das nossas ideias, das nossas intenções, das nossas atitudes, nós podemos entrar, como está sendo dito, com o preconceito, nos fatores da intolerância, da indiferença, né? Até dos atos de violência diante, como nós já vimos na história, os mais diversos acontecimentos. E a sabedoria de Deus vai utilizar os recursos medicamentosos e cirúrgicos da dor para que nós possamos quebrar essa condição de senhorio da vida ou senhor da vida do outro. Consequentemente, a reencarnação vai trabalhar muito nesse aspecto de dar uma nova oportunidade, mas a dor frente àquele que permitiu criar dentro de si um altar de egoísmo e de orgulho, e que, na verdade, não procurou realmente conviver com o outro, com os laços do respeito, da fraternidade, do entendimento, da compreensão, a dor vai vir como sendo o buril, né, para esculpir um homem novo dentro de nós. Agora, para que nós possamos modificar isso, é o que foi dito, é nos esforçarmos para compreender e para fazer o bem. É a única maneira de nós quebrarmos aí as algemas do preconceito.
Por exemplo, quer dizer que se uma pessoa, ela, como homem, ela pega e ela abusa do direito, da força dele, física e até que a sociedade lhe dá, como homem, ele abusa da mulher, certo? Ele abusa da mulher, ele se sobrepõe a ela, ele faz tudo aquilo que não deveria. Ele poderá ter uma reencarnação com a mulher? É bem isso?
O importante é nós avaliarmos a pessoa que está abusando da lei, a pessoa que está abusando do seu próprio corpo, a pessoa que está abusando do tempo em detrimento aos valores do preconceito. A primeira coisa, ele está desarmonizando os seus processos de equilíbrio. Internamente, os valores da consciência, vai cobrar as suas atitudes vivenciadas. Caso ele não nasça, porque não tem a necessidade de nascer especificamente como mulher na outra, mas que ele vai ter problemas, profundos conflitos, profundo desajuste em si mesmo, por ter expressado uma situação de maldade, de desarranjo, de violência no outro, sendo que a lei determina que aquilo que nós desejamos ao outro, primeiramente nós estaremos desejando a nós mesmos. Nós poderíamos dizer que os recursos da insanidade e dos problemas mentais profundamente estarão impregnados em qualquer um de nós que assim vivenciarmos. Por quê? Porque nós estaremos desajustando os processos do equilíbrio, da harmonia dentro de nós mesmos.
Felipe, o Zé Lázaro falava há pouco a respeito da erradicação dos preconceitos da nossa conduta, da nossa vida, e citava a questão das obras do bem, a necessidade de trabalharmos nas obras do bem para contribuir para a erradicação do preconceito. Eu tenho a impressão que para a gente chegar nesse momento de erradicação do preconceito e trabalhar efetivamente nas obras do bem, nós poderíamos até ter um caminho menos doloroso para a mudança, dessa mudança nossa comportamental. Seria a mudança em relação às formas de pensar, que nós deveríamos mudar a forma que nós temos de pensar sobre as situações, as preces solicitando os auxílios dos nossos mentores, dos nossos instrutores espirituais, termos pensamentos ligados ao amor, às obras, né, a de ajuda ao próximo, e também ouvir atentamente as pessoas, porque nós, às vezes, nós nos recusamos a ouvir as pessoas, e isso faz com que a gente acabe tendo ideias preconcebidas sobre as coisas, né? Então, tudo isso associado às obras ligadas ao bem, né, pode nos libertar efetivamente das questões do preconceito.
É porque, Vitor Ivo, quando você estava falando, da pessoa, a forma que ela está trajada, pelo traje dela, e você pode não ouvi-la pela roupa dela.
O fator de nós avaliarmos a aparência do outro, não simplesmente a aparência física, mas a aparência intelectual, a aparência de ideias, a aparência de atitude no momento, e nós medirmos pela aparência, isso é um grande fator de uma execução primária do preconceito. Quer dizer, do momento em que nós passarmos, como o Turíbio lembrou, uma questão muito grande, conhecermos o outro através do diálogo, podermos ouvir, podermos conviver, nós vamos verificar que, e na maioria das vezes, puxa, você não é aquilo que eu pensava de você. Quer dizer, nós muitas vezes pensamos o que o outro, porventura, nem passa pela cabeça.
E a própria expressão diz, né? Pré-conceito.
E o André Luiz, no trechinho do livro Conduta Espírita, diz assim, ó: a condição social é apenas apresentação passageira e todos os papéis são permutáveis na sucessão das existências. Ou seja, é aquilo que o Hélio falou. Você olha para uma pessoa trajada de um jeito e não fala, etc., com ela, por causa do traje dela, você está cometendo um engano tremendo, porque, na verdade, é uma apresentação passageira, né? Não é isso, Sandra?
Sem dúvida. É comum nós desprezarmos as opiniões, desprezarmos a presença de pessoas pelas suas vestimentas, pela sua condição intelectual, criando a imagem de que ela não é capaz de nos acrescentar algo. Esquecemos que todos acrescentam algo. Nada entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, sempre nos resta aprender. Sempre nos resta aprender. Ninguém é tão superior a outro que não vai aprender nada. Temos que levar isso daí em consideração. É lamentável, às vezes, como a gente viu, aquele caso da empregada doméstica, que a própria patroa interferiu na sua condição de subir no mesmo elevador que outros. Que mal tem você estar do lado de uma pessoa mais simples que você? No que ela vai lhe prejudicar? Na verdade, não vai lhe prejudicar em nada. Ela vai, na verdade, lhe mostrar a condição futura que você poderá também estar. E, além disso, uma pessoa mais simples nas suas vestimentas ou na sua condição de se expor, de se explicar, na verdade, ela pode lhe trazer grandes conhecimentos. Por quê? Porque lhe dirá o como você poderá ser útil na evolução do seu amigo que está aí do lado.
Pois é, então nós verificamos aí que a reencarnação realmente é o grande, ela quem desconhece a teoria da reencarnação, ela perde uma grande oportunidade de se livrar de preconceitos. Não é, Mário?
Verdade. Enquanto eu ouvi aqui a Sandra falar e refletindo neste conceito interessante que ela colocou, eu me lembrava de certa feita ter ouvido, numa visita que fizemos a Uberaba, de nosso querido mestre, né, vamos assim dizer, amigo de todos nós, o Francisco Cândido Xavier, um comentário da razão pela qual ainda existia a lepra no mundo, a razão pela qual ainda existia a hanseníase no mundo. Embora a explicação dele tenha se relacionado com as guerras, tenha se relacionado com as pessoas que promovem a dor, que promovem a destruição dos seres, né? Buscando um pouco a origem de tudo isso, a gente vai perceber o que significa uma pessoa não ser aceita num determinado meio e ser combatida naquilo, né? Somente quando nós, através da reencarnação, vivenciamos uma situação em que nós somos afastados de uma sociedade, quando nós não somos aceitos num determinado meio, é que nós passamos a perceber o que possivelmente tenhamos feito em nosso passado, quando também não aceitamos alguém. Existem as coisas mais graves, né, como a situação de uma guerra, como a situação com uma doença, né, como a lepra, em que ninguém quer chegar perto da pessoa, tá certo? E a pessoa vive naquela encarnação o distanciamento, né? Os próprios leprosários, as próprias colônias, né, que hoje já estão numa condição evidentemente muito diferente de alguns anos atrás, mas ainda são constituídas nos arrebaldos das cidades, né? A gente não vê essa colônia de ancianianos no meio de nenhuma cidade. Pode reparar, qualquer cidade que você vai, ou a colônia anciana está normalmente no limite extremo do município, só não constrói no município vizinho porque não podia, né? Tão distantes, tão segregados, né? Isso vem desde aquela época, vamos assim, do início do cristianismo, em que a gente verifica a segregação que as pessoas, por qualquer motivo, existem. Então, o que pode explicar, muitas vezes, a pessoa viver essa segregação, né? E aí, então, é aquela questão que o Hélio está aqui nos convidando a refletir, que é a questão da reencarnação. Através desse aprendizado, numa condição extrema, que a gente está, evidentemente, colocando como exemplo aqui, que a gente vai perceber o que significa nós estarmos combatendo alguém, estarmos separando, estarmos odiando e estarmos nos sentindo superiores. Claro que agora, depois de tantos anos passados, né, na história da humanidade, a não aceitação, o combate entre as pessoas é feito de uma maneira muito mais discreta, muito mais sutil, né? Mas o sentimento está lá. É aquilo que a Sandra falou, quando não se sente bem a dona de casa num elevador com a doméstica do prédio, muitas vezes aquele chefe que está numa condição hierárquica, que não considera muitas vezes o que o subordinado mais simples coloca, é aquele que, ao identificar uma raça de uma cor diferente, já o julga de uma condição superior ou inferior, né? Tudo isso mostra as separações que a gente ainda faz. E com certeza, se isso for uma coisa que não desapareça com a experiência da vida, que não desapareça com o aprendizado, que não desapareça com o amor, que não desapareça com o raciocínio, certamente só vai desaparecer colocando aquela pessoa na situação oposta, na situação em que ela vai ser a vítima do preconceito, para que ela possa reagir. E aí é que entra a beleza da reencarnação.
E são diferenças que Jesus não propagou, que Jesus não escreveu, que Jesus não viveu. Essas diferenças que hoje começam a existir, criando preconceito, que pode ser degraus que levará mais dias ao ódio, né? Ao ódio desregrado, né? Começando pelo preconceito, um preconceito assim estúpido, vamos chamar assim, né? Pequeno.
E o Marinho colocou bem, né, a questão do papel invertido, né? Que amanhã nós podemos voltar, reencarnarmos na condição daquele que hoje nós temos preconceito, exatamente.
Essa é a grande lição que nos traz, a grande ajuda que nos traz o Espiritismo, que nos trouxe o Allan Kardec através da codificação da doutrina dos Espíritos, porque ele, vamos dizer, popularizou o entendimento da reencarnação. Porque a reencarnação sempre foi entendida por várias religiões, mas religiões sectárias fechadas, grupos assim, que necessitava de iniciações para se ter acesso. E o Kardec trouxe através do Livro dos Espíritos, assim, de uma forma de um entendimento simples, alcance de qualquer pessoa, as vantagens e as desvantagens das pessoas não acreditarem na reencarnação, delas não vivenciarem, não viverem como se tivessem, como se fossem ter no futuro uma vida, uma continuidade da sua própria vida. E até, ao contrário do que se imagina, às vezes, como a Sandra falou, o caso da patroa, da pessoa no elevador com a empregada, nós imaginamos que esse preconceito só nasça de pessoas assim, de classes sociais mais abastadas. Não, eu tive um caso lá dentro do clube em que eu participo, em que havia uma corrente que não queriam que os funcionários do clube tomassem banho no mesmo vestiário dos associados. Eu logo imaginei, por preconceito, né, que estava partindo de algum sujeito rico, de uma pessoa muito, uma pessoa assim, que estava querendo separar. Mas depois fui ver que a corrente nascia de uma pessoa até bastante pobre e até bastante próxima daqueles empregados, né? Quer dizer, então, nascia, porque esse preconceito ele fica com a pessoa, até vem de outras encarnações, e às vezes ele não precisa estar em uma condição muito... Porque nós verificamos, assim, muito diferente do outro. Porque dentro das próprias... Quem trabalha, por exemplo, com favelados e trabalha com um pessoal assim de menor poder aquisitivo na ajuda, percebe que entre eles existe um preconceito muito grande entre eles mesmos, né, Sandra? Você trabalha na creche, deve ter visto isso lá, não viu, já?
Sim, sem dúvida. É muito comum as pessoas, até mesmo as mais simples, as da mesma raça e do mesmo credo, de repente se verem melhores ou superiores às demais. É interessante que as pessoas não lembram nessa teoria da reencarnação, é que nós não somos, mas sim que nós estamos. Estamos temporariamente, seja nessa reencarnação ou nas diversas, nas próximas, na condição em que estamos, mas podemos mudar. Nessa encarnação mesmo nós podemos nascer pobres e ficarmos ricos, ricos materialmente ou ricos, se quisermos, naturalmente, espiritualmente. Por isso, não há motivo de ter preconceito, porque as situações mudam e invertem-se. Nós vemos nos dias atuais que a economia está muito alterada, que as pessoas que tinham grandes condições perdem todos os seus bens. Então, como ele vai se ver pedindo ajuda àquele que ele pisou, né? É muito complicado isso daí. Veja só em que situação que a pessoa pode se encontrar. Então, devemos refletir sobre esse assunto.
O Emmanuel nos disse que o retorno ele é proporcional ao discernimento. E nós estamos verificando que nesse atual estágio evolutivo, o retorno não está vindo em outras encarnações, está vindo na presente encarnação mesmo, porque nós temos discernimento suficiente para entender quantas pessoas estão neste momento perdendo a sua condição, por exemplo, de riqueza material, ainda nessa, foi pobre, ficou rico e voltou a ficar pobre na mesma encarnação. E nós tivemos agora, inclusive, eu queria até que o Mário comentasse. E nós temos o caso, por exemplo, dessa guerra que está acontecendo lá no Atlântico Norte, lá, onde as pessoas que tinham uma situação muito boa, viviam de uma condição boa, e ficaram na condição de exilados, ou exilados não, sem ter onde morar de uma hora para outra. Não, olha, como é que está acontecendo lá? Você podia comentar alguma coisa dessa situação difícil que as pessoas enfrentam? Pessoas que tinham uma condição. E eu percebo que as pessoas falam, eu já vi gente lendo assim no jornal, eu tenho o hábito de ler jornal na banca que fica exposto lá, né? Eu só, puxa, mas olha, loiro, de olho azul, né? Dizer, olha que uma aparência boa, ele está com fome. Como é que está ocorrendo? Comenta alguma coisa.
Com certeza, Aire, nós estamos vivenciando um momento difícil na história da evolução humana, né? No presente momento, quando toda a humanidade presencia esse grande conflito, né? E a propósito do que você colocou, sem dúvida, esse conflito nasce de um preconceito. E é um preconceito secular que existe, há séculos que isso está presente, né? Isto vem um pouquinho daquele sentimento de tribo, né? Quando se fala nessas guerras étnicas, né? O preconceito de etnia, que significa dizer a não aceitação de origem de grupos, né? Isto tem origem naquele sentimento primitivo das tribos, mesmo em que uma tribo não aceita a outra, né? Vamos lá identificar quantos séculos, né, que esses grupos, né, e entre aspas, essas tribos, né, não estão, através da reencarnação, ali tentando se ajustar de alguma forma e tentando aprender a viver juntos, né? E hoje a gente percebe que essa aceitação ainda inexistente é tão grande a ponto de que aquela tribo, ou aquele grupo que se encontra numa supremacia momentânea no poder, quer expulsar daquele seu território o outro grupo que não aceita. E o que nós gostaríamos de chamar a atenção nesse aspecto é que não se trata de um sentimento individual. Não é o problema de um ou dois dirigentes de um país que está impondo esse problema, né? É o sentimento de toda uma coletividade. Se nós analisarmos o que acontece lá na Iugoslávia, nós vamos perceber que a tribo, a facção chamada dos sérvios, né, eles majoritariamente querem que o outro grupo saia do território deles. E eles quase que exigem do seu mandatário político atual que imponham essa saída, que imponham essa chamada limpeza. Estão chamando de limpeza, né? Estamos limpando o nosso território. Veja que coisa impressionante, que nasce de um sentimento de que um é superior ao outro, no sentido a ponto de que termos povos, né, inteiros vivenciando e sentindo isso. E trazendo todo esse grande desequilíbrio social, todo esse grande sofrimento que as pessoas possam existir. E é claro que isso é uma coisa que está totalmente, né, fundamentalmente contrária ao princípio básico do cristianismo, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. O preconceito é a grande barreira para o amor, né? Aquilo que já foi dito aqui, de que muitas vezes nós construímos esse sentimento sem mesmo conhecer melhor o que outra pessoa é, o que outra pessoa pensa, né? No caso desse grande conflito que estamos vivendo, a humanidade está passando por um grande teste, uma grande prova. Porque como é que nós solucionaremos isso, né? O cristianismo traz a resposta, o espiritismo está aí. Quer dizer, sim, única e exclusivamente a construção da aceitação, do amor, do perdão, se é que tem algum motivo para isso, é que poderá resolver uma situação dessa. O combate, o conflito só agravará cada vez mais essa questão.
É importante que ressaltar o que a Sandra falou agora há pouco, né, Sandra? Que nunca esquecer que nós não somos, né? Nós estamos numa situação. Quer dizer, nós não somos isso ou aquilo, né, Sandra?
Sim, sem dúvida. Nós não sabemos qual será a nossa condição futura. Devemos lembrar que o preconceito, ele faz com que as pessoas acreditem em fatores que não são seus, como está acontecendo aí nessa guerra. Então, esse preconceito, ele é gerador de conflitos que mata, que impune, que tira pessoas dos seus lares e os empurram para a rua. É lamentável que isso aí aconteça. Por quê? Porque isso demonstra claramente o egoísmo do homem, achando que tudo lhe pertence. Às vezes eu fico pensando, como será que Deus passou todas essas escrituras de terras, né? Será que essas terras já eram deles?
E principalmente, o que mais evidencia o preconceito é que tem pessoas que acham um absurdo por estar acontecendo lá na Iugoslávia, porque é um lugar, hoje é um lugar assim, vamos dizer, bem desenvolvido. Mas isso está acontecendo há muito tempo na África. Certo? E ninguém estava ligando para isso daí, que estava acontecendo, como se não fosse nada. Então, deixa acontecer, é na África mesmo, certo? E aí estava lá. Agora está chegando, né? Está chegando mais próximo, e as pessoas estão agora cuidando, porque isso é um preconceito também. Porque lá pode acontecer, tudo bem. Com eles são merecedores, né? Quer dizer, a impressão que dá é que se passava isso pela cabeça das pessoas. Mas agora, não, mas acontecer ali com eles, mas tem engenheiros no meio, tem médicos, tem pessoas todas assim de uma cultura bastante, bastante elevada, é lá sem ter onde morar hoje, parar num canto. Se fosse pessoa pobre, uma pessoa miserável, tudo bem, ninguém estava. Mas isso é preconceito isso.
Eu achei engraçado, a Sandra falou assim, que Deus não passou a escritura para eles. Realmente não passou. Deus colocou aquelas terras nas mãos deles para que eles bem administrassem. E amanhã, depois, eles estarão prestando conta a esse Deus, né? Dizendo, olha, fiz isso daquilo que você me passou, me confiou. E agora o retorno está aí, né?
É, o retorno
nas mãos, nas mãos de Deus, para que Deus possa...
É, e nós queremos passar aqui para uma outra pergunta, que você acha que temos preconceitos sociais, raciais, regionais no Brasil? Porque nós estamos falando agora tudo para fora, né? Falando as coisas assim fora de nós. E aqui no Brasil nós temos esses preconceitos?
É, eu não acho que exista o preconceito. Eu vejo preconceito a cada dia, em todos os lugares, seja no meu convívio diário, seja na TV, seja no jornal, assim como os senhores também veem, né? É, o preconceito social, racional, regional... O preconceito político tem levado gerações volumosas à miséria e a situações desonrosas. Isso daí é lamentável. Normalmente, as pessoas não afirmam que fazem determinadas coisas por preconceito. Por quê? Porque elas se envergonham até de afirmar que têm esse sentimento tão baixo, esse sentimento tão inferior. E, na verdade, ocultam isso, mas não se atêm no prejuízo que trazem aos outros. E é o que deveriam fazer, verificar o quanto de prejuízo trazem por esse julgamento incorreto, por essa forma de agir e por essa forma de fazer com que os outros sejam menos do que são, ou acreditem nisso.
E nesse sentido, né, Sandra, se a gente considerar a existência da lei de causa e efeito, essas pessoas terão que passar por isso também depois, né? De uma forma ou de outra, isso vai ter um resgate pela frente, não tem?
Sem dúvida, porque ninguém vai passar impune, não, infelizmente. Nós mesmos vamos nos punir de acordo com os nossos atos. Hoje estaremos aí nessa condição de massacradores, né? Vamos massacrar a todos, vamos fazer tudo aquilo que nós achamos correto. Agora, posteriormente, será a vez do outro, né? A vez do outro. E aí vai ficar alguma coisa complicada.
A lei de causa e efeito é implacável, né? Claro que nós podemos também torná-la um pouco mais... Leves, né?
Ela não tem preconceito, né, Valdir?
Não.
Ela atinge
não.
A tudo e a todos, né?
A tudo e a todos.
É, a gente, falando de nosso Brasil, nós muitas vezes pensamos no... a exemplo que ocorre com outros países, né? A questão do preconceito racial, né? Às vezes a gente acha que nós aqui não temos, né? No entanto, quando temos a oportunidade de conhecer outros países, nós percebemos que está presente em nosso país um tipo de preconceito que talvez nós não tenhamos muita consciência dele, que é o social mesmo. Por exemplo, foi citado aqui hoje a questão do elevador, dos prédios, né? O elevador social e o elevador de serviço. Por que isso? Vamos imaginar a pessoa que vai a um restaurante, né? Nós temos no restaurante, temos os sanitários destinados aos clientes do restaurante e temos sanitários destinados aos empregados do restaurante. No estacionamento do restaurante, né? Se o empregado pudesse ter carro, talvez ele não pudesse parar lá. Nas empresas, nós percebemos que os benefícios, típico, assistência médica, por exemplo, são diferenciados. Para as pessoas mais simples, uma assistência médica mais simples. Para as pessoas mais categorizadas, é uma assistência médica mais categorizada. Como se a saúde, como se a necessidade de uma cirurgia, um tratamento, uma operação, pudesse fazer diferença em função da sua condição social. Claro que por trás disso tem aspectos econômicos, aspectos de custo e tudo mais. Mas nós não percebemos isso. Em outros países é comum nós entrarmos num restaurante, por mais simples ou por mais sofisticado que seja, onde os empregados do restaurante usam os mesmos banheiros dos clientes. E lá com uma... chamando muita atenção, olha, senhor funcionário, não esqueça de lavar a mão antes de voltar para o seu trabalho. Quer dizer, mostrando claramente. E vai ao estacionamento, todo mundo para o carro no mesmo lugar, né? Então, as grandes diferenças sociais do nosso país acabam fazendo com que nós nos acostumemos nessa questão de que o semelhante atrai o semelhante, né? E a gente começa a criar, sem perceber, uma barreira que precisamos estar atentos. Sobre esse aspecto é que a gente quer louvar as casas, né, não só o centro espírita, mas com qualquer outra, qualquer outro templo religioso que possa congregar as pessoas de todas as classes sociais. Quando foi perguntado aqui como é que o espiritismo pode ajudar, eu diria, como o espiritismo e qualquer outra associação religiosa bem intencionada, começa a ajudar fazendo com que dentro da sua própria casa esse tipo de barreira não exista. É ali que nós vamos encontrar as pessoas de todas as classes sociais trabalhando juntas numa causa comum, orando juntas, né? E todas procurando aprender juntas o seu caminho.
Então, Mário, e quando a gente fala do aspecto religioso, a gente abre uma lacuna que até é pouco falada, pouco explorada na questão religiosa, né? Que é a lacuna do preconceito que existe dentro das religiões em relação às outras religiões. Então fala assim, não, você é de determinada religião, não aceito você por causa disso, disso, disso. Então já é uma situação preconceituosa por natureza, você não aceitar. Ora, todas as religiões convergem para Deus, né? Então, não, por princípio, não deveria haver preconceito entre elas, né? Mas só pelo fato de haver a superioridade sentida que uma religião acha que tem em relação à outra, é o que você acabou de falar da superioridade da empresa, por exemplo, né? Só pelo fato de haver a superioridade sentida já é uma denotação clara do preconceito. Agora, para eliminar isso, é só as pessoas entendendo que todos são iguais. A sociedade do futuro, ela não vai contemplar pessoas por níveis hierárquicos, pessoas com posses, nada disso. A sociedade do futuro vai premiar as pessoas pelas contribuições que elas trouxerem para a melhoria da vida, para a melhoria do espírito. Essa é a sociedade do futuro e não a sociedade preconceituosa.
E apenas para concluirmos a questão do preconceito religioso, nós não podemos imaginar que, se aqui vivenciamos no nosso país rejeições, né? O Hélio falava da reencarnação, há as religiões que ironizam, né, o conceito da reencarnação que os espíritas colocam, né? Mas ainda aqui nós temos esses preconceitos no nível pacífico, né? Agora temos exemplos de outros lugares do mundo, né, como católicos e protestantes, né, na Irlanda do Norte, onde existe uma guerra acentuada, as pessoas se degladiam, matam por causa disso, né? Muçulmanos e cristãos no Oriente Médio, quer dizer, enfim, o preconceito é que muitas vezes, né, de qualquer natureza, está presente e gera todas essas grandes conflitos da humanidade.
Sandra, muito obrigado por você ter estado conosco esta manhã, e eu gostaria que você, ao se despedir dos nossos ouvintes, falasse alguma coisa sobre a prece. Se a prece pode contribuir para que diminua os preconceitos, como é que você vê essa questão, e já se despedindo dos nossos ouvintes, aguardando você brevemente aqui conosco.
Com certeza, sim, a prece muito colaborará para que todos diminuam seus preconceitos. Tudo aquilo que for pedido do fundo dos nossos corações, naturalmente, com toda a sinceridade, será obtido. Agora, naturalmente, ajuda-te e o céu te ajudará. De nada adianta pedir a Deus que nos ajude, aos bons espíritos, e não nos transformarmos nos nossos atos do dia a dia. Devemos naturalmente nos vigiar a cada tendência má de julgar o próximo, de o expor a situações ridículas. Devemos então naturalmente nos policiar e mudar essa nossa conduta, e pedir a todos os dias, que com certeza Deus nos ajudará. Foi uma ótima oportunidade estar com vocês aqui e também com os senhores ouvintes. Agora, com certeza aprendi muito mais do que doei, e agradeço com sinceridade essa oportunidade. Muito obrigada.
Guardando você breve aqui conosco. Muito bem, ouvintes, nós agradecemos a sua companhia por ter estado conosco mais uma vez no dia de hoje. Muito obrigado por ter estado conosco. E agora, antes do encerramento, você vai ouvir uma fita, uma gravação que fizemos com o Divaldo sobre o tema reencarnação.
Interessante que
nós
gostaríamos só de ressaltar aos queridos ouvintes que esta fita nos foi trazida pela convidada de hoje, a nossa companheira Sandra. Há uma pergunta que ela fez ao companheiro Divaldo Pereira Franco, e acabou então sendo uma fita que foi destinada exclusivamente a você, querido ouvinte, do programa Semeando a Boa Nova, sobre o preconceito.
preconceito é um atavismo que se deriva do instinto do indivíduo que se fez caracterizar pela força da brutalidade. Joana de Ângeles afirma que a criatura humana, herdeira dos instintos primários, logrou a supremacia sobre os outros animais em decorrência da astúcia. No período primitivo, os animais de grande porte logravam vencer os obstáculos através da força bruta. Na grande luta travada contra o ser humano, o seu instinto deu-lhe a percepção da astúcia, que lentamente a inteligência modelou como mecanismo de sobrevivência. À medida que a razão se desenvolveu, o sentido egoico adquiriu predominância, mantendo no seu ato de humanidade a herança animal. O preconceito sobre qualquer aspecto considerado é um remanescente dessa primazia da força, que agora se exterioriza como privilégio de raça, como destaque de casta, como superioridade desta ou daquela natureza. O Espiritismo considera o preconceito como a manifestação primária do processo da evolução. Quanto mais atrasado o indivíduo, mais caprichoso e rico de preconceitos se apresenta. Não possuindo valores éticos para superar as próprias paixões e para destacar-se pelas qualidades ético-morais, aferra-se ao preconceito da etnia, considerando a sua de qualidade superior às demais, ao preconceito de religião, atribuindo ao seu Deus a superioridade em relação àquele que é venerado pelos demais indivíduos. Há de nascimento esse preconceito cruel que durante tantos milênios vigiou nas chamadas classes privilegiadas, hoje remanescendo nos denominados de sangue azul, que também tipifica o conflito do espírito, que na impossibilidade de destacar-se pelas qualidades morais, atinge o seu apogeu pelos prejuízos do caráter e pelo vão orgulho. O preconceito desaparecerá na medida direta em que a sociedade adquirir os sentimentos cristãos e entender que todos vimos da progênie divina, estando momentaneamente na Terra no processo da evolução. No mundo espiritual, nas esferas superiores da vida, há uma hierarquia destituída de qualquer preconceito que Allan Kardec nos desenha como a aristocracia de natureza moral. Serão esses valores do espírito conquistado em largas lutas e penas que apresentarão a superioridade e que caracterizarão a inferioridade daqueles que ainda são principiantes. Mas nessa fase, o aristocrata em espírito torna-se servidor do seu irmão, conforme Jesus acentuou, e aquele que desejar ser o maior, seja o servo do mais pequeno. Por isso, no atavismo do preconceito sob qualquer aspecto, o espírito deve lutar para libertar-se, porque o preconceito arrasta outras paixões que escravizam o ser ao primarismo sem o libertar para o avanço espiritual. Preconceito, portanto, nunca.
O
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.